Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Toxicologia Veterinária Guia Prático para o Clínico de Pequenos Animais, de Rogério Curipires. É um manual de consulta voltado à identificação e ao manejo de intoxicações em cães e gatos. A obra parte de um problema recorrente na rotina veterinária: exposições a substâncias potencialmente tóxicas podem produzir quadros agudos, evoluir rapidamente e exigir decisões clínicas fundamentadas. Seu propósito declarado é reunir, em formato prático, informações sobre mecanismos de ação dos agentes tóxicos, caminhos diagnósticos e possibilidades de tratamento, incluindo posologias. O livro se insere, portanto, na literatura técnico-profissional e não em uma abordagem introdutória ampla sobre farmacologia ou medicina de emergência. Um traço central de seu posicionamento é a adaptação das informações à realidade brasileira. O autor chama atenção para limites da simples transposição de referências estrangeiras, pois fauna, flora, disponibilidade de produtos e condições socioeconômicas afetam os riscos de exposição e a condução dos casos. Assim, o guia busca apoiar a consulta rápida sem separar a urgência prática da necessidade de raciocínio clínico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a intoxicação como urgência clínica em cães e gatos. O ponto de partida do guia é a relevância clínica das intoxicações em pequenos animais. Esses episódios não constituem apenas um tema teórico, podem apresentar início súbito, sinais pouco específicos e risco de agravamento rápido. Na prática, vômitos, alterações neurológicas, mudanças comportamentais ou dificuldades respiratórias, por exemplo, não definem por si só uma causa tóxica. Eles precisam ser interpretados à luz da história de exposição, do tempo decorrido, do exame físico e de diagnósticos diferenciais. Ao concentrar o material em uma fonte de consulta, o livro responde à pressão temporal típica do atendimento emergencial. A utilidade de um guia desse tipo está em organizar questões decisivas: qual agente pode estar envolvido, quais sistemas orgânicos tendem a ser afetados, que gravidade é plausível e quais medidas precisam ser consideradas sem demora. Essa organização não elimina a necessidade de avaliação individual, mas ajuda a reduzir decisões baseadas apenas em memória ou em protocolos genéricos. A ênfase nos quadros potencialmente fatais também reforça que toxicologia clínica exige vigilância contínua. A condição inicial pode mudar e a resposta ao manejo deve orientar reavaliações. Dessa forma, a obra posiciona a intoxicação como um problema de triagem, diagnóstico e tratamento integrado, particularmente relevante para a rotina de cães e gatos. Em segundo lugar, mecanismos de ação como base para interpretar sinais e riscos. A abordagem dos mecanismos de ação dos tóxicos é um dos elementos que distingue um manual clínico de uma lista de substâncias perigosas. Conhecer como um agente interfere no organismo permite associar a exposição aos sinais observados e antecipar complicações. Um tóxico pode agir predominantemente sobre o sistema nervoso, o trato gastrointestinal, o fígado, os rins, o sistema cardiovascular ou mais de um desses sistemas. Essa relação orienta a investigação e torna mais racional a priorização do monitoramento. Em vez de tratar manifestações isoladas, o clínico pode buscar compreender o processo fisiopatológico que as conecta. O próprio escopo divulgado do livro indica que essa ponte entre toxicologia e clínica é central. Mecanismos, diagnóstico e tratamento são apresentados como partes do mesmo processo. Tal integração é especialmente importante quando a substância não foi identificada com segurança pelo tutor ou quando a exposição é apenas suspeita. Nesses cenários, padrões clínicos, cronologia e evolução do paciente ganham valor diagnóstico, ao mesmo tempo. O conhecimento mecanístico ajuda a reconhecer limites, sinais semelhantes podem resultar de agentes diferentes, e uma conduta apropriada depende da confirmação possível, da gravidade e do estado do animal. O guia, portanto, favorece uma leitura causal do caso, sem substituir o julgamento profissional nem a investigação clínica. Em terceiro lugar, diagnóstico toxicológico orientado por história, exame e evolução, o diagnóstico de intoxicações raramente depende de um único dado. A proposta de consulta rápida anunciada para o livro é relevante porque, na rotina, o veterinário precisa articular informações frequentemente incompletas. A anamnese deve explorar possível acesso a produtos, medicamentos, alimentos, plantas, iscas ou outras fontes, além de estimar horário, quantidade e via de exposição quando essas informações existirem. Contudo, relatos de tutores podem ser imprecisos e o animal pode ter sido encontrado já sintomático. Por isso, o exame clínico e a observação da evolução têm papel complementar. A identificação de alterações compatíveis com determinados mecanismos tóxicos pode tornar a hipótese mais consistente, enquanto exames laboratoriais e outras avaliações se ajudam a verificar repercussões orgânicas e excluir causas concorrentes. O valor de um manual prático está em transformar esse conjunto de etapas em um percurso mais organizado, evitando que a busca pelo agente específico atrase o reconhecimento de sinais críticos. A obra não deve ser entendida como substituta de recursos diagnósticos, mas como apoio para formular perguntas clínicas úteis. Essa perspectiva também reduz dois riscos opostos: concluir que todo quadro agudo é intoxicação ou ignorar uma exposição plausível por falta de confirmação imediata. O diagnóstico toxicológico, conforme o enfoque do guia, é uma construção clínica sustentada por contextos, sinais, dados disponíveis e reavaliação. Em quarto lugar, tratamento e posologias sob a lógica da decisão individualizada, a inclusão de tratamento com posologias evidencia a orientação operacional do livro. Em toxicologia, entretanto, números e esquemas não devem ser aplicados de modo automático. A indicação de qualquer intervenção depende do agente suspeito, da espécie, do porte, da condição clínica, do intervalo desde a exposição e de contraindicações específicas. A presença de doses em um guia oferece uma referência importante para o profissional, sobretudo em situações nas quais rapidez e precisão são essenciais. Mas seu uso exige conferência cuidadosa e integração ao exame do paciente. O manejo pode envolver redução de absorção, estabilização de funções vitais, tratamento de sinais clínicos, suporte aos órgãos afetados e observação da evolução. A sequência dessas prioridades muda conforme o risco imediato. Um animal com comprometimento neurológico ou respiratório, por exemplo, requer avaliação de estabilidade antes de medidas que poderiam aumentar riscos. Ao reunir mecanismo, diagnóstico e conduta, a obra sugere que a terapêutica deve decorrer do raciocínio sobre o caso, e não apenas da identificação nominal de um veneno. Essa é uma contribuição prática para estudantes e clínicos. Posologias são ferramentas de precisão, não atalhos que dispensam cálculo, revisão de segurança e acompanhamento. O leitor também deve reconhecer que protocolos podem ser atualizados e que a literatura técnica, a regulamentação e a disponibilidade de tratamentos variam. O manual serve melhor quando empregado como apoio qualificado à decisão veterinária responsável. Por último, adaptação à realidade brasileira de fauna, flora e exposição. O aspecto mais característico apresentado para a obra é sua adequação ao contexto brasileiro. Rogério Curipires destaca que parte importante da bibliografia disponível foi produzida em países do Hemisfério Norte, cujas condições ecológicas e socioeconômicas não coincidem integralmente com as do Brasil. Essa observação tem consequência concreta para a toxicologia de pequenos animais. Agentes presentes no ambiente doméstico, no quintal, no comércio local ou em áreas rurais variam conforme a região, assim como as oportunidades de contato e os recursos disponíveis para atendimento. Fauna e flora diferentes significam que os repertórios de risco não podem ser importados sem análise crítica. Do mesmo modo, padrões de armazenamento de produtos, acesso a medicamentos e práticas de controle de pragas interferem na prevenção e na investigação de exposições. A proposta de contextualização não implica rejeitar o conhecimento internacional. Ela exige traduzi-lo para circunstâncias epidemiológicas e clínicas locais. Para o profissional, isso melhora a qualidade das perguntas dirigidas aos tutores e torna a suspeita diagnóstica mais aderente ao ambiente em que o animal vive. Para o estudante, reforça uma lição metodológica: referências técnicas são mais úteis quando confrontadas com a realidade do paciente e do território. Nesse sentido, o guia se diferencia ao tratar a localização do conhecimento como componente da segurança clínica e não como mero detalhe editorial. Em conclusão, Toxicologia veterinária guia prático para o clínico de pequenos animais é indicado principalmente a médicos veterinários que atendem cães e gatos, profissionais de pronto atendimento e estudantes em formação clínica. Seu benefício mais direto é oferecer uma estrutura concentrada para lidar com suspeitas de intoxicação, articulando mecanismos de ação, avaliação diagnóstica, tratamento e referências de posologia, em uma área na qual o tempo, qualidade da anamnese e a gravidade dos sinais interferem nas escolhas. Essa organização pode tornar a consulta inicial mais objetiva e favorecer a formulação de hipóteses clínicas consistentes. O livro também interessa a quem deseja compreender por que a toxicologia não se reduz à identificação de uma substância, é necessário relacionar exposição, sinais, sistemas afetados, evolução e segurança das intervenções. Seu diferencial diante de manuais generalistas ou materiais fortemente baseados em cenários estrangeiros é o propósito explícito de adequar o conteúdo à realidade brasileira. A atenção às diferenças de fauna, flora e contexto socioeconômico torna essa proposta particularmente pertinente para a rotina local. Ao mesmo tempo, a obra deve ser usada como instrumento de apoio profissional e não como substituta do exame clínico, do monitoramento, de fontes técnicas atualizadas ou do julgamento veterinário, para leitores que precisam de um material aplicado e direcionado a pequenos animais. Sua relevância está na combinação entre rapidez de consulta e preocupação com a contextualização dos riscos. Essa combinação define seu lugar como guia clínico especializado. Se você quiser apoiar Rogério Cury Pires, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!